DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal. Passamos ao noticiário de quarta-feira, 10 de junho de 2015. Os líderes políticos de 26 países africanos assinaram hoje um acordo de livre comércio na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh. Angola e Moçambique são os dois países lusófonos neste grupo de 26, por fazerem parte da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, um dos três blocos comerciais integrados no acordo, juntamente com a Comunidade da África Oriental e o Mercado Comum da África Oriental e Austral. O tratado, que pretende eliminar todas as barreiras comerciais no continente, terá que ser ratificado pelos parlamentos nacionais. Após uma tentativa falhada de atentado na cidade de Luxor, as autoridades egípcias agravaram as medidas de segurança em todos os monumentos do país. A polícia disse hoje ter impedido um atentado perto do templo de Karnak, numa operação que custou a vida a um número indeterminado de terroristas. Vários egípcios ficaram feridos. O templo de Karnak é uma das mais importantes atrações turísticas do país. Numa reunião na capital alemã, Berlim, nesta quarta-feira, representantes dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a China, a Rússia, Estados Unidos da América, França e Grã-Bretanha, assim como a Alemanha, Itália e Espanha, pressionaram as partes em conflito na Líbia para chegarem a um acordo sobre um governo de salvação nacional nos próximos dias. Simultaneamente, prometeram a este Estado norte-africano em crise mais assistência internacional. No encontro de Berlim participaram também representantes de um total de 23 grupos rivais na Líbia. As negociações para um acordo de paz encontram-se num impasse há 9 meses. Após ter recusado um plano de paz das Nações Unidas, o Parlamento Líbio disse hoje que afinal está na disposição de negociar nos termos definidos pela ONU. Centenas de milhares de pessoas estão em risco de passar fome após terem sido forçadas a abandonar as suas casas devido ao conflito no Sudão do Sul, alertou hoje o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, no Cairo. O comitê calcula que mais de 100 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas só no último mês, adiantando que estas pessoas precisam desesperadamente de comida, água potável e acesso a tratamento médico. Abílio Camalata Numa, o deputado e antigo secretário-geral da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, confirmou hoje ao correspondente da DW em Luanda que irá concorrer à liderança do maior partido da oposição. Este dirigente do Partido Galo Negro defende, no entanto, que, sendo o atual presidente Isaías Samakuva um militante importante, deverá ser o cabeça de lista da UNITA às eleições gerais de 2017. As eleições legislativas e municipais no Burundi, que vive uma grave crise política desde final de abril, decorrerão no próximo dia 29 e as presidenciais a 15 de julho, indica um decreto presidencial divulgado hoje. Inicialmente previstas para 26 de maio, as eleições legislativas tinham sido adiadas numa primeira vez para 5 de junho e depois sine die na véspera do escrutínio. A Guarda Costeira Italiana anunciou hoje o resgate nas últimas horas de 1.021 imigrantes que se encontravam em situação de perigo no mar Mediterrâneo quando tentavam alcançar a costa de Itália. Devido à sua posição geográfica, a Itália recebe um número elevado de imigrantes provenientes da África, um movimento que aumenta com a chegada do bom tempo. Só no passado fim de semana foram resgatados quase 6 mil refugiados. O aquecimento global preocupa cerca de 80% dos cidadãos do planeta e 67% querem um acordo internacional vinculativo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, indica uma sondagem divulgada hoje. Mais de 10 mil pessoas de 75 países participaram no estudo realizado pela Worldwide Views Alliance, com apoio das Nações Unidas e da França, em cuja capital, Paris, decorre no final do ano a Cimeira do Clima. Um estudo hoje revelado no Reino Unido adianta pela primeira vez que os chimpanzés que vivem em liberdade na África Ocidental consomem álcool de forma voluntária. A investigação, publicada na revista Royal Society, confirma trabalhos anteriores que indicam que os símios africanos e os seres humanos compartilham uma mutação genética que lhes permite metabolizar o álcool de forma efetiva.
DW Jornal da Noite.
Os temas desta edição. Sociedade civil denuncia intimidação de jornalistas em Angola. Alemanha promove inclusão em Moçambique. Município de Climane apresentada em Bona, cidade de onde emitimos para si hoje mais um Jornal da Noite da DW. Continue sintonizado. Em Angola, o diretor e demais funcionários, incluindo os da limpeza, de um jornal independente do crime, estão a ser ouvidos pela Procuradoria-Geral da República pela divulgação de uma reportagem que dá conta do envolvimento de oficiais superiores da Polícia das Forças Armadas no contrabando de droga. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos manifesta-se preocupado e fala em clima de intimidação e perseguição contra mais um jornal independente no país. O caso tem também repercussão internacional, com o Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, a criticar a instrumentalização da justiça angolana. O MISA fala mesmo de um ano tenebroso para os jornalistas independentes em Angola. Nelson, sul de Angola, com mais informação.
O diretor do jornal O Crime, Mariano Brás, e o editor-chefe da mesma publicação, Gabriel dos Anjos, estão a ser interrogados na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal sob acusação de crimes de abuso da liberdade de imprensa, difamação e injúria a autoridades públicas, num processo em que são queixoso o ministro do Interior, Ângelo de Veiga Estavar, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Chachapengo Nunda, e o vice-procurador-geral militar das FA, General Hélder Pitagros. Em causa está a publicação de uma reportagem que denunciava alegados crimes de tráfico e venda de drogas no país, em que, segundo a publicação, conta com o envolvimento de altas patentes da Polícia Nacional e das Forças Armadas. A matéria em causa não foi assinada e, de acordo com a lei de imprensa, no seu artigo 73, em situações dessa natureza, a responsabilidade civil e criminal deve ser atribuída ao diretor da publicação. No entanto, não é essa a interpretação da Procuradoria-Geral da República Angolana, que num caso inédito acabou por notificar os demais funcionários do jornal O Crime, desde os repórteres e colaboradores, secretárias e até mesmo empregadas de limpeza, para serem ouvidos no processo. A postura do Ministério Público é no mínimo estranha para o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que segundo Luísa Rogério, representa um clima de intimidação e insegurança no seio dos jornalistas.
O funcionamento de um jornal. Imaginemos que, por exemplo, todos os jornalistas vão ao tribunal e todos sejam condenados. Quer dizer, não são só jornalistas, todos os trabalhadores de um jornal. E isso é, como disse, no mínimo, estranho e realmente muito preocupante, porque a matéria não está assinada, são da responsabilidade do diretor.
A secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Luísa Rogério, mostrou-se ainda preocupada o facto de o Ministério Público ter questionado se o jornal em causa teria alguma ligação com algum partido da oposição. Luísa adiantou, por outro lado, que todo o apoio será prestado pelo sindicato aos jornalistas do semanário O Crime.
Vamos pedir assistência à Associação Mãos Livres, no sentido de nos prestarem assistência jurídica. Neste momento está em perigo toda a continuidade e todo o mais um jornal.
O processo contra os jornalistas e demais funcionários da publicação mereceu igualmente a reação da delegação angolana do Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, uma organização de defesa da liberdade de imprensa. Em declarações à DW, o presidente do MISA Angola, Alexandre Neto Solombe, disse o que se passa com o jornal O Crime é um exemplo claro de como a justiça em Angola anda instrumentalizada.
As autoridades deixaram cair este disfarce, esta maquiagem que durante algum tempo sustentou a imagem do Estado angolano no exterior e vemos, portanto, um órgão que devia usar as denúncias dos jornalistas, portanto, um órgão a ser instrumentalizado precisamente para a perseguição dos jornalistas.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Que significado acha que tem para qualquer país uma imprensa forte independente? É essa a pergunta que temos hoje para os nossos ouvintes. Se quiser participar, tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Em Em Moçambique, o Instituto Cultural da Alemanha leva a cabo, a partir desta quarta-feira, 10 de junho, várias atividades que visam a promoção da inclusão na sociedade. A iniciativa, designada por Semanas de Inclusão por uma Geração Tolerante, pretende dar voz a grupos que são marginalizados pela sociedade moçambicana. Pormenores sobre a iniciativa contra a discriminação, com Lionel Matias, a partir de Maputo.
Os grupos-alvo desta iniciativa são as pessoas vivendo com HIV, mulheres, antigos trabalhadores moçambicanos na ex-RDA, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Durante 2 semanas, serão promovidos debates, exposições, concertos musicais, recitais de poesia e exibição de filmes. Estão igualmente previstos 2 dias para testes gratuitos e aconselhamento sobre HIV-Sida. A diretora e gestora do Centro Cultural Moçambique-Alemanha, Birgitte Planck, afirmou à DW África que a sua instituição elegeu a questão da inclusão como ponto da sua agenda.
O ICMA trabalha desta criação com o tema da inclusão. Já trabalhamos muitas vezes com artistas com deficiências físicas, abrimos o nosso espaço para grupos marginalizados.
Birgitte Planck disse que as semanas de inclusão visam igualmente desmistificar alguns temas sensíveis na sociedade.
Com essas semanas de inclusão, promovemos mais uma vez uma plataforma para melhor entendimento, para mais tolerância.
As atividades no âmbito das semanas de inclusão arrancam com um debate esta quarta-feira que vai abordar a situação da mulher. Maria Tália, uma das participantes no lançamento público destas atividades, defende que a iniciativa vai permitir a troca de experiências entre as mulheres para melhor lutarem contra a exclusão social.
A partir do momento em que eu me ergo e deixo bem clara a minha personalidade, os meus direitos, os meus deveres, as coisas nas quais eu acredito, dificilmente as pessoas vão me excluir.
Uma exposição fotográfica vai retratar a vida das lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, numa altura em que eles lutam para que a sua associação seja legalizada no país. O músico Rast Haitem defende que iniciativas como as Semanas de Inclusão deviam ser promovidas todos os dias.
Nós temos problema de comunicação, como chegar à educação, nos pontos que necessitam mais dessas informações sobre o HIV-Sida, sobre como nós devemos tratar.
A DW África perguntou ao ativista social Flash Enns o que o teria levado a abraçar a iniciativa.
Deviam todos ter acesso ao emprego, a bons salários, aos mesmos cuidados de saúde, independentemente das nossas diferenças económicas, devíamos ser inseridos socialmente.
O rapper Tira Temas considera que as semanas de inclusão poderão ter um forte impacto na sociedade.
É grandioso imaginar que existe um grupo que compartilha das mesmas ideias que as minhas e que juntos nós podemos mudar alguma coisa.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Em Bonn, na Alemanha, terminou nesta quarta-feira, 10 de junho, o 6º Fórum Global sobre a Resiliência Urbana e Adaptação. O município de Climane, em Moçambique, representado pelo seu edil Manuel de Araújo, participou do encontro, para onde trouxe as suas experiências e projetos de gestão ambiental. Em entrevista à DW, Manuel de Araújo revela os projetos em curso no seu município e detalha o que apresentou na cidade alemã.
Como município de Climane, viemos aqui para apresentar uma comunicação sobre a experiência da cidade de Climane nesta área, portanto, da adaptação, qual é a nossa visão e quais são os projetos que nós estamos a implementar para que, de facto, a cidade de Climane se proteja dos impactos das mudanças climáticas.
Já agora, pode nos relatar quais são esses projetos do seu município?
O que nós estamos a trabalhar agora é num plano global do município e para que possamos ter este plano, nós temos vários procedimentos que estamos a implementar neste momento. O primeiro, com vista à reposição do mangal. Como sabe, a cidade de Climane encontra-se abaixo do nível médio das águas do mar. É uma zona pantanosa e sempre que chove nós temos sofrido dos efeitos das cheias. Essas cheias têm piorado nos últimos tempos devido ao facto dos munícipes de Climane utilizarem o mangal, quer para a lenha, quer para fazer carvão ou então para construir as suas próprias habitações. E isso cria 2 problemas. Um é o problema da erosão. O rio vai sobrepondo-se às áreas que eram reservadas à habitação e outras. E a ideia que nós temos é de repor esse mangal, recolhendo as sementes que nos meses de janeiro, fevereiro, aparecem na região e fazemos a reposição. Plantamos essas sementes, mas também temos um segundo método, que é a utilização de estacas para a reposição do próprio mangal. E nessa zona do mangal, um segundo projeto que nós vamos implementar é o início da atividade de exploração do mel, para que as pessoas que deixam de cortar os mangais tenham algum sustento.
E o que é que colheu aqui de novo que possa beneficiar o município de Quelimane?
Alguns países, por exemplo, já tinham implementado alguns dos programas que nós estamos a implementar agora e, portanto, podemos colher da parte deles as experiências, quer positivas, quer negativas. Portanto, as negativas que é para nós evitarmos repetir os erros que eles já cometeram e as boas que é para nós, de facto, podermos ampliar e melhorar o impacto desses projetos na cidade de Quelimane.
Sob o ponto de vista da preservação ambiental, que trabalho tem feito o município de Quelimane com vista a consciencializar os munícipes?
Bom, um dos aspectos que nós temos é a formação dos próprios munícipes, acesso à informação. Nós utilizamos as reuniões dos bairros. Mesmo agora nós estamos a construir uma casa no bairro de Isidro. É um dos bairros que mais sofre dos efeitos das mudanças climáticas, das cheias. Mesmo agora que tivemos a cólera, tanto foi um dos bairros. Por quê? Porque há falta de água, há problemas de saneamento. E essas duas questões colocam o bairro de Isidro como um dos bairros mais vulneráveis. Nós também, no âmbito deste projeto, criamos aqui mapas de vulnerabilidade que indicam cada bairro. Nós agora temos conhecimento de cada bairro, cada metro de Quelimane, quais são os níveis de vulnerabilidade que tem. Também fizemos com a Universidade Eduardo Mondlane, lá em Quelimane, nós temos a Faculdade de Oceanografia e Ciências Marinhas. Trabalhamos com os estudantes num inquérito que fizemos também na zona de Isidro, no sentido de apurarmos os dados que nos permitem, então, formular estas políticas e estes projetos com vista à minimização do impacto ambiental.
Manuel de Araújo, presidente do município de Quelimane, em Moçambique, falou com Nádia Issufo antes da nossa emissão.
DW Espaço do Ouvinte.
Um novo caso de perseguição a jornalistas independentes em Angola levou-nos hoje a perguntar aos nossos ouvintes que significado acham que tem para qualquer país uma imprensa forte e independente. Comigo no estúdio está o António Rocha, que acompanhou a entrada das mensagens dos nossos ouvintes, que dizem o quê, António?
Bom, Cristina, começamos por Domingo Joala Balotelli, de Angola, que diz que o povo angolano só está à espera que a oposição convoque uma manifestação. Só que a nossa oposição é medrosa, porque se tivéssemos uma oposição igual à do Burundi, Burkina Faso ou mesmo de Moçambique, o regime angolano já deveria estar por terra ou não estaria a fazer o que está a fazer com toda a impunidade, a perseguição dos jornalistas. Quintino Medi escreveu para dizer que um país que tem uma imprensa sobretudo independente, a sua democracia é bem consolidada e os direitos humanos são respeitados. Caso contrário, será uma democratura, ou seja, uma mistura da democracia com a ditadura. No caso de Angola, prossegue Quintino Medi, nos últimos meses a democracia tem sido muito péssima devido a constantes repressões e prisões arbitrárias daqueles que defendem os direitos humanos, a liberdade de expressão e de imprensa e a justiça. Porém, é preciso reverter esta situação por meios pacíficos. Compete ao povo angolano, talvez com a ajuda da comunidade internacional, fazer algo para o seu país. Carlos, em África, diz que em África os jornais independentes são alvo de perseguição dos políticos e dos serviços de segurança de muitos e muitos países. O meu país, Moçambique, também já passou por situações do género, mas melhorou. Sélio Sanha Kanda, da Guiné-Bissau, no SMS, diz que as autoridades angolanas deveriam aceitar as críticas e não deveriam abusar dos mais fracos e dos jornalistas. Também o nosso assíduo ouvinte, Lafu Baldé, no SMS, diz que a liberdade de imprensa em Angola está muito ameaçada, mas existem também outros exemplos maus em África sobre a falta de liberdade de imprensa. Carlos Majo Samajo diz que, para mim, de facto, o governo angolano é uma autêntica comédia. Já ninguém acredita no que diz, mas mesmo assim vai perseguindo os jornalistas. Tungo Vata escreveu para dizer que, se Angola estivesse mais acima, como a Líbia ou o Marrocos, o país já estaria bem vazio. Íamos fazer como os eritreus e outros fazem. Arriscam as suas vidas e caem fora do país. Angola é uma prisão aberta, sempre foi, desde a independência.
Obrigada, António. Obrigada a todos os ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Voltaremos amanhã de manhã com mais notícias, entrevistas e reportagens dos estúdios de Bonn, na Alemanha Federal. Despedem-se António Rocha e Cristina Gripal. Adeus e até amanhã.